Economia.
Lúcia Miesel.
Qualquer empresa cotada na bolsa teme a chegada de um acionista indesejado, os fundos ativistas. Em geral, são investimentos que visam mudanças na gestão da companhia com vistas a recompensas financeiras de curto prazo. Mas em casos específicos, podem forçar evoluções na governança da companhia por dentro, de olho em questões sociais como paridade, desenvolvimento sustentável ou diversidade. Comuns nos Estados Unidos, as atuações dos fundos ativistas registram um forte crescimento também na Europa. Nos últimos 5 anos, o número de grupos atacados subiu 60%. O alvo costuma ser uma empresa que, segundo os ativistas, tem potencial de registrar mais lucros se algumas modificações forem implementadas. Os ativistas entram com uma participação minoritária no capital e, uma vez dentro, forçam modificações ao influenciar os demais acionistas ou promovendo ações midiáticas que chamam a atenção sobre esse problema em questão. Nenhum setor é poupado, da tecnologia à alimentação. Eles podem se opor a um plano de fusão, por exemplo, ou até a permanência de um dirigente no comando da companhia, como explica Michel Albuy, professor de finanças da Grenoble École de Management.
O objetivo desses fundos é simplesmente ganhar dinheiro, visando empresas mal gerenciadas e que estão mal avaliadas. Eles entram para mudar a estratégia delas, promover melhorias nas margens operacionais e os lucros. E, em seguida, promovem operações bem midiáticas para forçar os dirigentes dessas companhias a tomar consciência sobre o que eles estão fazendo.
O exemplo mais recente na Europa foi a entrada do Elliott, o maior fundo ativista do mundo, no capital da francesa Pernod Ricard. Mas há também outros casos mais emblemáticos.
Neste momento, a Nestlé é visada por um fundo ativista, assim como as francesas Pernod Ricard e Danone, que estão sendo forçadas a aumentar a rentabilidade pela margem operacional. No caso da Nestlé, eles querem que ela se desfaça da sua participação na L'Oréal e está funcionando, porque a Nestlé está considerando fazer isso.
E para uma parcela limitada de ativistas, esse adjetivo remete ao seu sentido mais político, o de promover alterações de governança nas grandes companhias. Nesses casos, o que conta é fazer o maior alarde possível sobre temas delicados, de modo a atrair a atenção da imprensa e, com sorte, dos governantes. Organizações como Amigos da Terra e Greenpeace, ou ainda fundos de investimentos éticos como as igrejas, são os mais motivados. É o que afirma a professora da ESSEC, Viviane de Beaufort, especialista em governança e direito empresarial na Europa.
No ano passado, eles causaram constrangimentos em vários bancos, como HSBC, BNP Paribas e Société Générale, sobre os investimentos que eles fazem na indústria do carvão ou em minas instaladas em países emergentes, nas quais os direitos humanos dos funcionários, inclusive crianças, não estavam sendo respeitados. São atores da sociedade civil que compreenderam que, para influenciar na política da empresa, seria preciso entrar nela, comprando ações e indo questionar para fazer ativismo social.
Beaufort analisou as assembleias gerais de acionistas das 40 companhias cotadas na Bolsa de Paris entre 2012 e 2018 e o efeito que o ativismo social provocou. Os casos de evolução na legislação após um escândalo detonado por um fundo desse tipo começam a se tornar comuns, ela afirma. Por exemplo, a remuneração milionária dos dirigentes é cada vez mais questionada nas assembleias. Um ponto que antigamente era aprovado sem maiores contratempos.
Como é publicado, gravado e sai na imprensa, nas redes sociais, eles adquirem uma enorme influência, apenas fazendo uma pergunta na Assembleia Geral de Acionistas. Na França, o ativismo é positivo, porque permite apontar o dedo em direção a práticas de má governança que são quase fora da lei ou antiéticas.